Tá aí, sete cultos do Carmelo. Fala comigo, sete cultos do Carmelo. É para minha vida. É o Kairos se manifestando no Cronos, em nome de Jesus. É o tempo de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. O que é interessante, nós vamos descobrir, irmãos, que o Carmelo, ele é conhecido, e eu hoje quero ministrar isso, eu quero situar você dentro disto, e eu creio que é importante, porque muitas pessoas até são novas na fé, ou seja, acabaram de aceitar Jesus, estão ainda crescendo, alguns ainda nem começaram o discipulado, né? Ou seja, nem começaram ainda a aprender os princípios e os fundamentos do cristianismo. Então é importante hoje eu situar você numa situação. O Carmelo, nós podemos rodar a Bíblia inteira, procurar ele na Bíblia inteira e nós vamos descobrir que só há um acontecimento, só há um acontecimento marcante neste lugar. Você pode rodar a Bíblia inteira e você só vai descobrir um acontecimento de fundamental importância no Carmelo, certo? A Israel, né, ou seja, as terras por onde Jesus andou, existem vários montes, e há vários montes que levam vários nomes, e porque tiveram referências e acontecimentos também importantes, maravilhosos, né? Ao Monte das Oliveiras, o que aconteceu no Monte das Oliveiras? Jesus foi crucificado, não é? Também tem lá o monte da transfiguração, não é? Nós vemos depois Horeb, o monte de Deus. Mas a palavra que Deus nos trouxe tem a ver com o Carmelo. Deixa eu lembrar você. Já estava acabando o culto. O apóstolo Miguel, com base num final de culto, já não estava ministrando sobre isso, mandou dizer, ele disse para nós, assim, ó, Deus está mandando dizer para vocês que este aqui é um lugar alto. Não é tão alto, mas é um lugar alto, não é? E Deus manda dizer para vocês que ele escolheu este lugar para ser o seu Carmelo espiritual. Irmãos, para mim aquilo fazia muito sentido. E você vai entender o porquê que fazia muito sentido a partir de hoje. Para mim aquilo não foi uma palavra que veio ao acaso. Mas quando ele falou, aquilo realmente conectou. Foi ali uma fusão de dois tempos, do Kairos e o Cronos. Daquilo que estamos a trabalhar, a fazer, a desenvolver, né, com aquilo que estamos clamando a Deus para que aconteça. Estamos pedindo a Deus no sobrenatural e operando no físico, e de repente Deus traz o seu profeta e fala, olha, Deus escolheu esse lugar e manda te dizer que este é o seu Carmelo espiritual. E aí a gente vai ver o que é que aconteceu no Carmelo, o que é o Carmelo, o que tem a ver com Carmelo. Fala para a pessoa que está do seu lado, é Carmelo, não é caramelo. E aí então, eu andei até nos grupos de comunhão e fiz questão de fazer umas perguntinhas do tipo, você sabe o que é que aconteceu no Carmelo? Né, a Xana lembra, né, a Xana? Não. Pronto. Né? Mas era interessante ver a reação, que muitas pessoas não sabem o que é que aconteceu no Carmelo. Então, o que eu quero fazer hoje, principalmente? Eu quero hoje... Tá ligado? Não tá, Xana. Pois é, tem que ligar. Não é melhor. Eu quero te dar o panorama histórico. Faltou um acento lá, né? Né, professora? Um panorama histórico. Ou seja, que momento era este do acontecimento, ou seja, do maior acontecimento do Carmelo? Tá? Foi nos dias de Elias. Esta canção apropriadíssima, estes são dias de Elias, para nós principalmente. Amém? Pregando a palavra de Deus, tempo de colheita, eu creio nisso. Amém? Esses são dias, para nós são dias. E então nós vamos entender hoje o que é que estava a se passar, que momento era este. Vamos ler lá. 1 Reis capítulo 16, a partir do versículo 29 até o 33, diz assim: No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Omri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Omri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal e fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Fala comigo assim, que cara encardido. Esse era encardido mesmo. Está vendo? Quando o pastor fala, quando o pastor utiliza essa expressão, lembre-se de Acabe. Homens e mulheres que provocam a ira do Senhor e do pastor. Aí o pastor fala, encardido. Irmãos, eu quero que você entenda o panorama histórico de quando o maior acontecimento do Carmelo ocorreu. O panorama era exatamente este: se levanta um rei com um nome bastante apropriado, Acabe, porque ele queria acabar com tudo, não é? Levanta-se um rei chamado Acabe, que provoca a ira do Senhor, e a palavra de Deus, a Bíblia afirma, irmãos, que ele foi tão ruim, tão mal, tão péssimo governante, homem, líder, pessoa, que não houve antes dele um pior. Já parou para pensar? Deixa eu te falar uma coisa, se Deus estivesse disposto a escrever uma nova Bíblia e colocar você lá dentro, como é que ele falaria a teu respeito? Alô? Ainda bem que a Bíblia já se fechou, né? Panorama histórico. Durante o reinado de Acabe, o que é que Israel experimentou? Vou ir rápido. Decadência moral e social. Irmãos, o rei era ruim mesmo. Eu não vou falar algumas coisas morais e sociais que ele fez hoje, porque hoje eu quero só te dar o panorama histórico. Ao longo dessa semana nós vamos falar mais sobre isso. Nós vamos te mostrar coisas que nós precisamos corrigir em nós, moralmente e socialmente. Fala para a pessoa que está do seu lado: o pastor falou moral e social. Porque nós, como crentes, só estamos preocupados às vezes com espiritual. Então a gente vem para a igreja, xerecanta balabás, adora ao Senhor, aleluia, glória a Deus, volta para casa e pega o metro e não paga. Esse é um problema de moral. Esse é um problema de integridade. Mas eu sou espiritual, pastor, eu oro 3 horas por dia. Eu quero que você comece a entender aqui alguns aspectos que, quando nós falamos em decadência, que provoca a ira do Senhor, não é apenas área espiritual. Irmão fazendo fofoca de irmão, irmão se levantando contra irmão. Irmãos, eu estou te falando, é assim na sociedade, lá no emprego. Olha, você olha muitas vezes e fala mal do seu patrão, fala mal do seu empregador, e você às vezes faz pior com ele ou com os seus colegas. Você rouba o tempo dele. Tem que entrar às 8, chega às 8:30. Você sabe que ele não desconta mesmo. Uau! Mas eu quero que você entenda, decadência moral e social é algo terrível, está instalado por aí. As pessoas hoje em dia, é difícil de você encontrar hoje na sociedade pessoas de extrema confiança e integridade, ao qual você pode pôr o seu pescoço na forca por eles, que você vai ter a convicção de que você não vai morrer. Hoje em dia, todo mundo suspeita, duvida de todo mundo, seja fora ou seja dentro da igreja. Por quê? Não é pelo espiritual. Interessante, não é pelo espiritual. Não é. Ele ora bem, ele prega bem, ele canta bem, ele faz espiritualmente. Ele está na igreja, irmãos. Ele até toma banho e vem cheiroso. Mas em casa, todo dia a mulher reclama que ele não toma banho. Fala, pastor, ele só toma banho no sábado porque domingo de manhã vem para a igreja, pastor. Isso é uma decadência, irmão, moral e social. Falta de banho, falta de higiene. Irmãos, eu me lembro de um vídeo que o William me mostrou outro dia. Né? Eu preciso contar essas. William, você me mostra cada coisa que é tremenda. Irmãos, o ladrão pulou a cerca. E aí o que acontece? Vem um negão, enorme, armário mesmo, sabe aqueles assim que dá até medo. E viu o cara pulando lá e agarrou o cara debaixo do braço. E o ladrão começou a gritar, irmãos, desesperado. Me prende, chama a polícia. Chama a polícia. Por quê? Porque o cheiro do negão era tão forte, irmão. Falou, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. É assim, chama a polícia. Tá no YouTube, procura aí. Irmãos, eu falei, já pensou? O ladrão pedisse para ser preso por causa do cheiro? Irmãos, eu fico imaginando o crente quando pega o alto carro, levanta o braço e o cara fala assim, o cheiro do céu é esse, eu prefiro ir para o inferno. Pronto. Eu não vou falar das outras coisas que são piores. Mas posso te dizer uma coisa? Irmãos, o pecado tem um cheiro de morte. Eu vou te dizer uma coisa, você já parou para ver? Quando, não sei quantos já tiveram momentos de depressão. Né? Você já parou para pensar que você não tinha vontade de tomar banho, de se lavar, de escovar os seus dentes, de a própria higiene pessoal. Você queria ficar muitas vezes dentro de uma cama, num quarto trancado e escuro, com cheiro de mofo, porque não se abre mais a janela. Quantos já passaram por situações de depressão difíceis e que não dá vontade de fazer nada, irmãos? Eu fui já orar por pessoas assim. E assim, a gente vê a decadência moral, social, claro, tem lá a opressão espiritual também, né? Leva muitas vezes a pessoa a este estado. Eu não estou brincando, não. Eu estou assim, é lógico que a gente aqui ri dessas coisas, mas é sério, irmãos. Você é embaixador de Cristo, você não pode andar de qualquer jeito. Alô? Tem que haver uma mudança de mentalidade. Porque o cheiro do pecado é horrível. 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 Cheira mal. Cheira mal. Mas a decadência, eu falei aqui de algumas coisas, né? Falei do metro, falei do banho, falei da higiene, falei do patrão, falei de roubar tempo dos outros, mas poderia aqui falar de muitas outras coisas, falei da fofoca, poderia falar de muitas outras coisas, mas eu tenho que andar. A decadência também era espiritual. Ele, quando se casa com Jezabel, ele traz junto para Israel toda a malignidade da adoração dos sidônios. Havia um deus chamado Baal, o próprio nome do pai de Jezabel é Et-Baal, ele incluía ali o nome do deus dele no seu próprio nome, e ele então cria cultos idólatras, aquele poste sagrado também fala a respeito de outros deuses, fala a respeito de um outro deus, fala de Baal, fala de Azari, nós vamos ver já aqui o nome dele, e o que é interessante é que ele traz isso para dentro de Israel. A decadência não era só moral, não era social, não era apenas civil, não era, era também e principalmente espiritual. E deixa eu te falar uma coisa, o pecado é mais espiritual do que você imagina, tanto é que ele tem força sobre você, ele consegue te dominar. Então veja bem, durante o reinado de Acabe, Israel experimentou decadência moral, social, espiritual, mas também experimentou a ação do juízo de Deus. Como é que veio o juízo de Deus? Veja bem, ele provocou a ira de Deus. E Deus não cruzou os braços e falou, ah, deixa o cara. Não, irmãos. É assim, Deus não perdeu o controle de nada, Deus não brinca em certas situações. A ira de Deus vem da seguinte forma. 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Elias, olha aí Elias, de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. A gente para e pensa que é uma coisa normal. Ah, olha só, mas como juízo de Deus, irmãos, estou te falando aqui, um homem abriu a sua boca e declarou: não haverá nem chuva, nem orvalho nos anos seguintes. Enquanto eu não abrir a minha boca para declarar mais uma vez, haverá chuva, não haverá. Aqui nós estamos vendo, Elias não fez isso porque ele achou uma boa ideia, irmãos. Elias andava na direção e no propósito, no projeto de Deus. Elias não fazia as coisas simplesmente porque queria. Quando ele abre a sua boca e lança esta declaração, ele está fazendo nada mais, nada menos do que a vontade de Deus, trazendo juízo sobre Israel. Resultado: intensa crise econômica e material. Diz lá em Tiago, né? Em 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Tiago, desculpa, está a referência errada. Tiago capítulo 5, versículo 16, 17 e 18, diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado: a tua oração é poderosa, é eficaz. Aquilo que sai da tua boca em forma de oração é poderoso, é eficaz. A palavra de Deus, fala isso para ela, a palavra de Deus declara que a tua oração é poderosa e eficaz. E ele vem fazer uma comparação com este ser humano, tal e qual nós. Ele diz: Elias era humano, tal e qual você, tal e qual eu, sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações, às mesmas fraquezas, aos mesmos sentimentos. Elias, humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Fala comigo, 3 anos e meio. Sabe o que é que acontece quando não chove numa terra por 3 anos e meio? Nós já experimentamos aqui em Portugal um ano que quase não choveu. Vocês se lembram disso? Você viu como é que disparou o preço dos alimentos, da verdura, do legume, o preço até daquilo que a vaca come para produzir o leite e a carne, tudo aumenta. O problema é que ainda tivemos um pouco de chuva, a sorte. Porque o problema é quando não chove. Se a seca vem, já começa a haver escassez de alimento para os animais. Já começa a haver a escassez de alimento, não só para os homens, mas também para os animais. E o que eles estavam a experimentar era crise econômica e material a ponto, e você conhece a história da viúva de Sarepta, dela estar lá procurando pauzinhos para fazer acender o fogo e fazer o último bolo para o seu filho. Ela e o filho iriam comer, e era o último bolo. Depois disso, a única coisa que eles viam era a morte. Mais nada. Não vou me delongar nisto hoje. Mas o que é tremendo, irmãos, é que nós estamos vendo aqui. Depois ele orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Fala comigo assim: a terra produziu os seus frutos. Mas tudo começou quando ele orou novamente. Interessante. Ele orou de novo, e então veio a chuva, e então a terra produziu o fruto. Já houve abundância. Mas eu quero te mostrar aqui algo, irmãos, que quando há decadência moral, social, espiritual, a ação do juízo de Deus, irmãos, é evidente. Ela vem mesmo sobre a terra. Não tem como. Não tem como. E nós pensamos muitas vezes que o juízo de Deus vai ser, né, tal e qual só aconteceu como em Sodoma e Gomorra. Fogo do céu consome todo mundo e acaba. Não. O juízo de Deus muitas vezes vem assim. O céu para de dar a chuva para que a terra seque. E tudo aquilo que depende da terra, tudo depende da terra, né, não consiga ter como sobreviver. Juízo. Amém ou não amém? Que é interessante que houve alguns acontecimentos durante esta crise. Quais foram os acontecimentos? Primeiro deles, houve uma direção profética. Deixa eu te mostrar, no meio da crise, no meio desses 3 anos e 6 meses, houve uma direção profética. 1 Reis capítulo 18, versículo 1 diz: depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, fala comigo, no terceiro ano da seca. Estava quase no fim já, Erivelto. A gente não sabia, eles lá não sabiam. Nós sabemos que durou 3 anos e 6 meses, mas eles já tinham vivido 3 anos em que a terra não produzia frutos, não havia mais alimento, não havia mais. Olha, eles estavam à procura de palha para os bois e para os cavalos. Era o que eles estavam à procura. Eles não sabiam ainda mais por quantos anos aquilo ia demorar, quanto tempo mais ia durar aquilo. Mas, ao longo de um tempo, a um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Fala comigo assim: a palavra do Senhor veio. O que é isto? Direção profética. Aqui não há ninguém tentando convencer a Deus que é uma boa ideia derramar chuva. Aqui está alguém que está atento ao falar de Deus. Os seus ouvidos estão inclinados. Ó, ouvido inclinado, irmãos, é assim, ó. Fala, Deus. Eu sei que alguns têm uma orelha maior, parece que já está inclinado, mas esses irmãos, quando a gente inclina, certo? Ó, nós estamos muitas vezes habituados a isto. Sabe o quê? A falar: eu quero que aconteça isso em nome de Jesus. E aí aquilo que a gente fala, a gente quer que aconteça. E nós estamos então muitas vezes assim, ó, falando: Deus, 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 faz. E por que que nós estamos assim falando? Ó, Deus, faz, faz, faz. Por quê? Porque os nossos ouvidos estão na terra. Olha a crise, olha a circunstância, olha a má notícia. Ó, a terra está todo dia te trazendo uma má notícia. Liga o jornal e você ouve: mais desemprego, mais fome, mais miséria. A Santa Casa de Misericórdia está entrando na falência. A Caritas já não tem mais como pagar a conta de luz e de água das pessoas. Eu ouvi essa semana aí no jornal, irmãos. Aí a gente começa a ouvir isso e fala: ó, Deus, muda a nossa sorte. Ó, ouvido na terra, boca no céu. É assim que a igreja está vivendo. Só que Deus quer te ensinar a viver a partir desses 7 cultos de uma forma sobrenatural, diferente. Os teus ouvidos estão nos céus para declarar aquilo que a boca do Senhor quer. Veio a palavra do Senhor a Elias, ó, ouvido inclinado no céu: vai apresentar-te a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. O que que Elias foi dizer a Acabe? Haverá chuva sobre a terra. Por que que ele disse isso? Porque ele ouviu do Senhor que isso iria acontecer. Não foi ao contrário. Ó, Senhor, já estou cansado, 3 anos e meio já sem chuva. Ó, meu Deus, faz um milagrezinho, por favor, abençoa o teu pobre servo, coitado, misericórdia, Jesus. Já viu isso? Tem gente que tenta convencer Deus, irmão, que eu vejo assim, até na oração: meu Deus, olha para este teu valoroso servo, temente a ti, ó, Senhor, como eu estou aqui, né, e me humilho na tua presença, a ponto, Senhor, de me considerar um nada, um pobre, coitado, um vermezinho, uma minhoquinha de Jesus, porque ele quer convencer a Deus humilhação. Ele quer convencer a Deus que ele está humilhado, mas daí ele levanta daquela oração e já levanta o pescoço, nariz empinado. Que é? Adiante de Deus, ele só falta enfiar a cabeça na areia, né? Tudo aquilo aqui é uma forma. Irmãos, para com isso, Deus te deu valor. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, fala assim: Jesus te valoriza. Você é importante para Deus. Você não é uma minhoquinha de Jesus, não. Fala isso para ela: você não é uma minhoquinha de Jesus. Esse negócio, sou um vermezinho, pobre, coitado, miserável, não valho nada. Quem sou eu? Para onde vou? Misericórdia, irmãos. Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar valor, para fazer de você um ser importante. Sem Deus, você não era nada. Sem Deus, o homem não é nada. Amém ou não amém? Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós podemos nos levantar em autoridade e poder, porque vem dele em nós, para manifestar a sua glória nessa terra. Por isso temos que começar a entender o que é que Deus está falando a meu respeito. Não é o que os homens estão falando a meu respeito, o que é que Deus está falando a meu respeito. Eu tenho que colocar os meus ouvidos no céu para entender o que Deus está falando a meu respeito, daquilo que Ele quer de mim, do que eu faça. Não aqui, ó, na sociedade. Porque a sociedade está cada vez mais tentando fazer você acreditar que você não tem mais esperança alguma, você não tem mais jeito. Não dá mais, não dá. Desiste. É verdade ou não é? Por isso é assim, levanta a tua cabeça, crê em Deus. E entenda que Deus está projetando coisas grandes, maravilhosas, que nem você, irmão, nem você hoje consegue sonhar com elas. Você não consegue imaginar de tão grande que é o que Deus tem para fazer no nosso meio. Através da sua igreja. Igreja que ouve a sua voz. Ali, depois de 3 anos, ele recebe uma, fala comigo, direção profética. Resultado. O que mais que acontece? Guerra espiritual em 3 dimensões. Eu não vou me delongar nisso. Mas houve uma guerra espiritual contra o sistema do mundo. O governo e o sistema do mundo, contra Acabe. Houve uma guerra contra o sistema religioso, uma igreja fraca. Uma igreja que temia Deus, mas era fraca. Obadias, eu não vou falar sobre isso hoje. Contra o sistema satânico. 850 profetas se reuniram, 400 de Baal e 450 de Azerá. Do poste ídolo que ele construiu lá. Se juntam no maior ritual satânico já descrito depois da Torre de Babel. Depois da Torre de Babel, o maior ritual satânico em conjunto que nós vemos na palavra de Deus descrito. Certo? 850 profetas, 400 de Baal, 450 de Azerá. Então houve guerra espiritual em 3 dimensões. Olha que coisa tremenda. Tudo isso aonde? Tudo isso em que tempo? Durante a crise. Onde principalmente? No Carmelo. Fala comigo, no Carmelo. No Carmelo. Houve guerra contra o sistema deste mundo. Contra a religião. Contra o sistema satânico. Fala comigo assim: mundo, carne e diabo. As 3 forças interagindo para derrubar os profetas do Senhor que se levantam com uma mensagem de arrependimento e conversão. Tudo isso está acontecendo durante a crise. Não aconteceu depois, quando veio o livramento. Veio não, durante a crise. A direção profética não veio depois, veio durante a crise. Mas houve uma ação profética. Houve uma ação profética. O que eu quero te mostrar aqui? Nós vamos ler aqui, 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. O que é que Deus disse a Elias? Apresenta-te a Acabe, porque eu enviarei chuva. O que é isso? Direção profética. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que se apresentar a Acabe, e lá diante de Acabe, então, ele fez algumas coisas. Falou algumas coisas, criou o confronto, estabeleceu o reino. É ali ainda, o que nós vimos? Já vimos chuva? Não. O que é interessante, você que conhece a história, se você não conhece, vai lendo depois esses capítulos todos. Você vai ver que morrem todos os profetas. É assim, o Senhor se revela de uma forma poderosa, os profetas morrem. E a pergunta é, veio chuva? Poderia ter morrido os profetas e a chuva vindo. Não veio chuva, veio fogo do céu. Interessante, não é? O que é tremendo, irmãos, deixa eu te mostrar isso aqui. Ele já tinha uma palavra, uma direção. Se apresenta e diz a ele, vai ver chuva. Para e pensa, 3 anos sem chover. Aí Deus olha e fala para você, ó, avisa aí o presidente que vai chover. Vai em cadeia nacional, põe outdoor em tudo quanto é lado, dizendo, vai chover. Quantos de vocês falaram assim, ah, escolhe outro, Senhor. Será que vai chover mesmo? Você está entendendo o que eu estou te dizendo aqui? Como é que a igreja muitas vezes reage? Será que vai chover? Ai, Deus está dando uma direção profética. Vai lá e se apresenta e fala: vai chover. Vai lá no teu patrão e declara para ele: olha, Deus vai trazer a bênção, porque Deus mandou você falar. E você: ah, não vou falar nada não. Aí se não acontece, né? É tão tremendo, irmãos, que muitas vezes nós travamos simplesmente com essa perguntinha: ai, se não acontecer. Deus está levantando seus profetas nesse tempo e dando direção profética, mas muitos destes profetas estão encravados na incredulidade e no medo de ficar sem moral. Mas deixa eu te dizer uma coisa, já não há moral. A decadência moral e social já foi faz tempo. Quem é que tem moral? É quem tem uma palavra do Senhor. Isso é que é tremendo. Então veja bem, depois do confronto, Elias diz a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. O que ele ouviu? Deixa eu pôr ali, ó. Já ouço barulho de chuva. A palavra que eu coloquei logo a seguir ali: discernimento. Deus dá uma direção profética, e se eu caminho na fé e na obediência, eu sei que Deus me honra em tudo que eu estou a fazer. Por isso, eu posso não estar vendo, mas eu já ouço o barulho da chuva chegando. É algo que é gerado, não é na visão aqui, ó. É algo que é gerado dentro de você. Se você perguntasse para Acabe: mas você está ouvindo o barulho também, Acabe? Ele ia dizer: não, esse cara é louco. Já 3 anos e meio que não chove e esse cara está falando que está ouvindo barulho de chuva pesada ainda. Eu não estou ouvindo é nada, esse cara está ouvindo um monte de gente batendo latinha aí. Deve ser ainda as espadas ainda do povo de Israel matando os profetas de Baal. Esse cara é louco. Mas não. Lá no espírito, Elias ouvia algo. Barulho de chuva pesada. Ele estava discernindo. Está chegando o momento, porque aquilo que tinha que ser feito, já foi feito. O que tinha que ser feito, a direção profética é: vá, apresenta-te a Acabe. Quando ele se apresenta a Acabe, ele não fez um desafio porque ele se achava o maioral. A gente vê isso no capítulo 19. Irmãos, quando ele fala: vá lá e junta os profetas, ele fez aquilo porque era a direção de Deus. Porque senão Deus não se manifestava. Então veja bem, ele foi, seguiu os passos, fez tudo conforme manda o figurino. Deus falou: é assim, tá bom, é assim que eu vou fazer. Fez. Depois nós vamos entrar nesses detalhes todos, irmãos. Maravilhoso. Quando acaba. Quando ele termina, né? Todas as suas ações no seu espírito é assim, ó: já está. Eu não sei quantos de vocês vieram aqui nesta noite e chegaram com este sentimento no seu espírito. Eu não sei quantos de vocês, já no primeiro momento que nós tivemos aqui de adoração ao Senhor, sentiram no seu espírito o barulho da chuva pesada chegando. Eu não sei quantos. Mas é assim, em meu espírito eu afirmo hoje, eu já ouço o barulho de chuva pesada chegando sobre a comunidade apostólica e profética, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu creio que Deus já está manifestando a sua glória, o seu poder, movendo os céus, a terra. Deus já está trazendo a conexão do seu caros com o seu cronos. Eu creio que Deus hoje já está movendo o que precisa ser movido. Deus já está trazendo a direção para que a sua igreja haja e manifeste o poder do Senhor e a glória dele te alcance. Eu creio, não é por acaso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para movimentar alguma coisa, nós estamos aqui porque recebemos uma direção profética. e a sua obediência, a minha obediência. Quando nós como igreja nos reunimos e obedecemos a Deus, nós podemos sentir em nosso espírito há barulho realmente de chuva abundante chegando. Eu não sei se você chegou aqui desta forma, eu não sei se o Espírito Santo já gerou isso dentro de você, mas eu oro neste momento para que todas as barreiras do intelectualismo, do humanismo, da racionalidade caia por terra e o Espírito Santo de Deus comece a gerar nessa hora no teu interior o barulho de chuva. Ele comece agora a ativar dentro de você este mesmo desejo, não apenas de ouvir, mas de ver a glória do Senhor sobre a tua vida. Eu creio que a chuva já está a chegar. Eu creio que Deus já está a levantar esse exército poderoso. Eu creio que Deus já está manifestando um povo que vai lutar contra o sistema deste mundo, um povo que vai se levantar contra o sistema da religião, um povo que vai se levantar contra todo o sistema maligno e satânico nesta nação e vai colocar debaixo dos seus pés para que a glória do Senhor desça sobre Portugal. Nós clamamos: Deus, traz o avivamento. Eu creio, a chuva está chegando. Eu já ouço o barulho. E você está aqui hoje porque você faz parte deste projeto. Então veja bem, enquanto alguns irmãos, olha ali, eu fico, irmãos, quando eu li isso, enquanto alguns vão comer e beber, alguns hoje se calhar, hoje preferiram ficar vendo a telenovela. Hoje alguns preferiram ir para uma festa. Outros preferiram ficar na frente da televisão. Enquanto alguns preferiram, irmãos, estar aí no entretenimento, estar aí nos seus afazeres, na sua rotina, no seu dia a dia. Enquanto Acabe foi comer e beber, Elias, o profeta do Senhor, subiu ao alto do Carmelo. É onde você está nesta noite. Deus mandou você subir no Carmelo. Carmelo espiritual, você ouviu a direção profética de Deus, você se levanta, sai do seu conforto, você não vai comer e beber, você sobe ao alto do Carmelo. É onde você está hoje. Chacoalha a pessoa que está do seu lado, fala para ela: você está no alto do Carmelo, você está no alto do Carmelo espiritual. Deus escolheu este lugar como seu Carmelo espiritual. Você poderia estar em outro lugar, você poderia estar em qualquer outro lado, mas hoje você decidiu não ficar a comer e beber, a festejar. Você decidiu: eu vou pagar o preço, eu vou subir ao alto do Carmelo. Aleluia! Poderoso Deus, o que é que Deus está fazendo nesse tempo, neste lugar? A conexão do Cronos e do Kairos está se realizando neste momento, começa a ativar em nossas vidas. Nós que não estamos preocupados com comida nem com bebida, porque sabemos que há uma comida espiritual, há uma bebida espiritual preparada pelo Pai no seu reino, para os seus filhos. Nós sabemos, irmãos, que a nossa comida e a nossa bebida é a justiça, é a paz, é a alegria do Espírito Santo, e nós estamos aqui hoje crendo naquilo que é espiritual. Eu não sei se você está entendendo, mas irmãos, deixa eu te falar uma coisa: enquanto alguns saem para comer e beber, os profetas do Senhor vão subir ao monte do Carmelo. O que ele fez a seguir? Dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Alguns historiadores compartilham que a posição que ele tomou foi a posição como as mulheres hebreias geravam seus filhos. Ou seja, ele não ficou de joelhos, propriamente dito. Ele se dobrou assim e colocou o seu rosto entre os seus joelhos. Era assim que as mulheres hebreias davam seus filhos. Viu que vida difícil? Não era simplesmente de joelhos. Não era simplesmente de joelhos. Ele não estava ali de joelhos. Ele estava ali numa posição de de parir, dar à luz algo. Olha que coisa tremenda. Deus já havia falado, vai ver chuva lá, apresenta-te a Acabe, porque eu vou enviar chuva. Deus já tinha dado a direção profética. Ele vai na ousadia do Espírito Santo, se apresenta a Acabe, confronta os profetas, confronta o sistema religioso, confronta o sistema satânico, confronta o sistema do mundo. Vence a batalha, vê a glória do Senhor se manifestando através do fogo que desce dos céus. E aí a gente pensa, pronto, está tudo resolvido, né? Olha a pessoa que está ao seu lado, ainda não. Porque tem crente que é assim, né? Pensa que é igual máquina Nespresso, aperta o botão e o café já sai. A máquina até desliga no momento certo para não derramar. Tudo simples. Mas, irmãos, Elias subiu ao alto do Carmelo para quê? Gerar e parir a profecia. E é tão poderoso, irmãos, que ele estava ali naquela posição e clamava a Deus. Nós vimos lá em Tiago, orou fervorosamente. Não foi do tipo, ó Senhor, se o Senhor quiser que seja feita a sua vontade. Quando nós temos uma direção profética, a gente não fica falando, ó Senhor, se for da tua vontade. Não, irmãos, a direção profética já traz a revelação da vontade de Deus. Deus falou, eu vou trazer chuva. Então tá bom, Elias foi lá e falou, ó, Deus disseste que iria trazer chuva. Vim aqui para gerar a profecia, para parir o que o Senhor falou. Estou aqui. Tudo que era possível ser feito, tudo aquilo que o Senhor mandou fazer, eu fiz. Agora eu estou aqui para parir. E orou fervorosamente, insistentemente. Irmãos, quando a gente vê aquela palavra, não está falando de uma oraçãozinha do tipo, ah, pronto, né? Oxalá Deus faz. Não, irmãos. Nós estamos falando de pessoas que têm convicção do projeto e do plano de Deus na sua vida e estão parindo através da oração aquilo que Deus falou. Orou a primeira vez, mas é interessante que ele orou e chega para o seu moço, versículo 43, e diz, vá, olhe na direção do mar, olhe para a banda do mar, ele disse ao seu servo, e ele foi e olhou, e o servo disse a ele, não há nada lá. Ó, tem nada. É interessante que eu estava lendo, e eu não, irmãos, Elias não falou para ele, só, vai lá e vê se está chovendo. Não. Elias falou, vai lá, na direção do mar, e olha, foi essa a direção. O servo voltou e falou assim, ó, o cara devia até pensar, esse profeta é doido realmente. Olha, fui lá, não vi nada. Nada de extraordinário, tudo normal, como sempre vi, geralmente costumo vir aqui até com a minha namorada, e a gente vê o pôr do sol, na torre eu já acrescentei um pouco, né? Pronto. Não há nada lá. Muitos crentes aqui já falam assim, fogo. E Deus falou que ia derramar chuva. E a chuva vem daquele lado. E o rapaz acaba me voltando com essa má notícia. Não tem nada lá. Deus disse, não tem nada lá. Muitos crentes já param aqui, ó. Muitos crentes já desanimam aqui. Olha. Vai lá e vê se Deus fez. Aí vai lá. Não estou vendo nada, não. Ou então você mesmo sai depois daquela oração fervorosa, o seu espírito queimando, aí você chega em casa. Está tudo igual. Tira o extrato do multibanco, né? Consulta os movimentos. Fogo, quanto zero. Espera aí, estou vendo um 2 aqui. E um menos na frente. E eu pensando que ia tirar a consulta dos movimentos depois do primeiro culto, dos 7 cultos do Carmelo, e aquele menos ia ser um mais. sobrenaturalmente alguém ia pôr um mais em vez de menos. Em vez de menos 2.000, ia ter mais 2.000. Uau! Mas daí ele olha e fala: não tem nada lá. Não tem nada lá. Elias disse a ele: vai e volta. Orou mais uma vez, fervorosamente. Segunda vez, fala comigo, segunda vez. Elias orou: vai lá e vê. Mas o que esse cara quer que eu veja tanto? Volta. Tem nada lá não. Tem alguns crentes que já são mais ousados e conseguem chegar até aqui. E na segunda vez, desiste. Mas Elias vem a terceira. Ora mais uma vez. Fervorosamente. A palavra afirma, Tiago capítulo 5, versículo 16 e 17 e 18, nós lemos fervorosamente, insistentemente. Deus disse algo. Deus falou que enviaria a chuva. Deus mandou me apresentar a Acabe. Deus me levou a confrontar o sistema deste mundo, a carne, a religião. Deus mandou. Ele não ia parar a sua obra no meio do caminho. Deus não ia fazer as coisas pela metade. Ainda falta algo. Deus disse: vai lá, porque eu vou derramar chuva. Mas, no meu espírito, em meus ouvidos, eu já ouço barulho de chuva. E então ele se dobrava a terceira vez. Volta lá. Nada. Quarta vez. Nada. Quinta vez. Nada. Quantas vezes? É interessante que a palavra que foi dada a nós, a direção profética, tem a ver com os sete cultos do Carmelo por causa deste versículo, a direção. Por sete vezes, está ali. Por sete vezes, né? Elias mandou: volte para ver. E eu estou declarando aqui para você, a cada dia, volte para ver o que Deus tem para fazer na sua vida. Amanhã, volte para ver. No domingo, volte para ver. Na segunda, volte para ver. Terça, volte para ver. Quarta, volte para ver. Quinta, volte para ver. Na sétima vez, aquele menino vem. Que coisa maravilhosa. Na sétima vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Faz assim comigo, põe a sua mãozinha assim. Já viu uma nuvem desse tamanho? Você já prestou atenção numa nuvem desse tamanho? Deixa eu te falar uma coisa. Você já prestou atenção numa nuvem desse tamanho? Irmãos, é assim, para a gente notar uma nuvem desse tamanho, como é que tem que estar o céu? Tem que estar mesmo assim bem limpo. Bem, tem que ser uma coisa do tipo assim, você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para os lados e vê, não tem nada, 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 nada de nuvem, não há nada. Para você conseguir reparar numa nuvem desse tamanho, do tamanho da mão de um homem, é assim, irmãos, o céu tem que estar muito limpo. Agora o que é mais tremendo, irmãos, é que se você pôr no céu a sua mão assim, você vai descobrir que não dá para crer que vai vir chuva quando você vê uma nuvem desse tamanho. Não dá para crer. Você olha aquela nuvem do tamanho da mão de um homem. E foi o que ele viu. O que é tremendo foi o que ele viu. O rapaz falou: olha, vi uma coisa diferente. Fala para a pessoa que está do seu lado: vi algo diferente acontecer. A grande questão é que nós estamos à espera de grandes milagres, estamos à espera de grandes acontecimentos, estamos à espera, irmãos, de coisas tão sobrenaturais que a gente fala: uau! Não, olha, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Foi o que ele viu. Eu não sei o que é que está motivando você a estar aqui me ouvindo até essas horas da noite. Irmãos, eu não sei o que é que faz você sair do conforto da sua casa, mas eu quero aqui afirmar algo para você. Não fique aí à espera de coisas tão grandes, tão grandes, tão grandes. Simplesmente creia naquilo que Deus está trabalhando de forma minuciosa. Quando o rapaz vem e fala, olha, está lá a nuvem. Elias então dá o recado para ele, então assim, vai dizer para Acabe, para preparar o seu carro e descer antes que a chuva o impeça de descer. Olha o que ele estava falando, a chuva vai vir tão grande, irmãos. Vai ser como essas chuvas que a gente vê aí em alguns países, inclusive lá no Brasil, que é enxurrada, que leva casa, leva carro, leva tudo. É assim, vem mesmo trazendo tempestade, é água para encher todo o rio que estava seco. Para encher todo o lago que já não tinha nada. Para trazer, irmãos, e irrigar toda a terra. O que nós lemos lá em Tiago 5? Elias orou de novo, a chuva desceu e a terra já frutificou. Toda a terra. Quem é que fez, irmão? Quem é que regou aquela terra toda? A chuva. Toda a terra recebeu tanta água abundante. Agora você para e pensa, não sei se você já viu um lugar árido, né? Aquelas, aqui que você pega o barro, parece chocolate, parece tablete de chocolate. Você já viu isso em algum lugar? Quem mora no Nordeste do Brasil já deve ter visto muito isso, aquela coisa seca, né? E agora, de repente, assim, em poucos momentos, aquilo ali se transforma em terra boa para já dar fruto. É necessário muita água para transformar aquele estado de terra em terra fértil, terra seca, em terra fértil, há necessidade de muita água. E Elias estava falando assim, ó, fala para ele voltar logo para a casinha dele, porque a coisa vai ficar complicada. A chuva, que é a resposta, a solução, que é realmente, né, o mover de Deus que traz prosperidade e abundância, já está chegando. Deus está já mudando a cara dessa nação. Deus já está mudando o Israel. Era o que ele estava falando. A chuva já está chegando. Volta logo. Volta logo para a sua casa. E aí então diz assim que enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. 46. O poder do Senhor veio sobre Elias. E ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Por 7 vezes ele se dobrou até ver o sinal. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você não vê o sinal, não desista. Não interessa qual é o tamanho do sinal. Não interessa o tamanho do sinal. É assim, eu creio que nestes dias Deus estará dando sinais para você. Sinais que provocam ainda mais a sua fé, a sua convicção de que realmente a chuva abundante está descendo sobre você. Ah, sim, a solução de Deus para acabar com a escassez, com a falta, com a fome, com a miséria, seja a área que for, seja o seu casamento, seja a sua vida profissional, seja, irmãos, o teu projeto, o teu futuro. Eu creio, Deus já está trazendo abundante chuva. Nestes dias, nós estaremos aqui a parir aquilo que Deus já declarou a nosso respeito. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. E é por isso, irmãos, que é tremendo o que nós estamos a fazer aqui, porque nós já ouvimos barulho de chuva, porque nós já conseguimos sentir em nosso espírito o que Deus está a fazer. Nós também já começamos a receber. Deus me deu uma palavra. Quando eu li o versículo 46, Deus me deu uma palavra. Que muitos de nós, irmãos, vamos colher sem ter semeado. O que é tremendo, irmãos, é que assim vai ser algo tão rápido, porque ali fala a respeito de rapidez. Ali fala a respeito de uma velocidade sobrenatural das coisas que Deus está operando. Irmãos, é tão poderoso aquilo que Deus está fazendo. Eu creio que será tão rápido, irmãos, tão rápido aquilo que Deus está fazendo. Mas tão rápido, irmãos, que é assim, é sobrenatural o que Deus está fazendo. É sobrenatural. É tão rápido. Você nem semeou, já começou a colher. Alguns vão começar a semear agora e já vão começar a colher junto com aqueles que semearam há 5, 10, 20, 30 anos atrás. Aquele que está semeando alcança aquele que está plantando. Diz a palavra do Senhor. Irmãos, é poderoso, Deus me falava isso, que aquilo que nós estamos parindo, gerando e parindo nestes dias tem a ver com aceleração do mover profético, do cumprimento das profecias, das promessas, daquilo que veio da boca do Senhor a teu respeito, a respeito da tua casa e da tua família. poderoso o que está acontecendo. Agilidade. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus tem pressa. Deus tem pressa. Por isso não trava, não trava, não trava, não para simplesmente naquilo. Ah, não sei se dá. Ah, não sei se consigo. Ah, não dá para. Ah, ah, mas. Deixa eu te situar agora. Deixa eu te situar de uma forma poderosa, tremenda hoje. Fala para a pessoa que está ao seu lado: agora é a nossa vez. Sabe qual é o momento que nós estamos vivendo? Sabe qual é o momento que Portugal está vivendo? É um momento de decadência moral, social e espiritual que gerou uma crise financeira e material e que está trazendo o juízo de Deus sobre Portugal, sobre essa terra. Eu não quero falar das outras nações, eu quero falar do lugar onde você vive. Eu quero que você entenda que isso que nós estamos vendo todos os dias nos jornais, sejam notícias de pobreza, de miséria, notícias de acontecimentos que não eram normais. Às vezes nós vemos, se calhar é o aumento de brasileiro nessa terra. Às vezes é o problema, é que está aumentando cada vez mais o povo lá de cima, lá, os branquelos lá, que vivem no gelo. Como que é o nome deles mesmo? Os Kosovars. Os do leste. Pronto, está vindo tanta gente, irmãos. É assim, isso não tem a ver com outros povos, não tem a ver com outras culturas. O que está acontecendo em Portugal? Portugal, que é a porta do avivamento da Europa. Eu creio nessa palavra. O que está acontecendo é nada mais, nada menos do que a ação de Deus. A decadência moral, social e espiritual está gerando crise financeira e material que se transforma no juízo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Se nós fizéssemos aqui uma analogia dos dias de Elias, dos dias de Acabe com os nossos dias, sabe onde é que nós estamos? Nós estamos exatamente ali, no capítulo 18, antes mesmo de começar a dobrar o joelho para orar. Nós estamos no momento, e eu, olha, escuta o que eu estou a te dizer, ao longo desses próximos 7 dias, o que nós vamos fazer é confronto tal e qual nós vimos ali. Porque nós vamos terminar, sabe como? Gerando, parindo as profecias do Senhor. Posso te dizer mais ainda? Vou te dizer mais. Amanhã já traz aqui assim, ó. Puxa pela tua memória, gasta amanhã o tempo que for necessário e começa a escrever as palavras que você crê que vieram da boca do Senhor, falando a teu respeito. Escreve cada uma delas, que amanhã eu quero orar por cada uma desses papéis. Por cada um desses papéis. Você não vai vir aqui trazendo profetada de fantochada. Por favor, não me traga isso. Você me traga aqui aquilo que você tem convicção, que saiu da boca de Deus e Deus usou. Seja um profeta, seja palavra, seja uma pregação, falando a teu respeito. Vai lá e escreve. Você vai escrever esse papel, você vai trazer aqui, amanhã nós vamos orar por cada um desses papéis. Nós vamos estar gerando, parindo as profecias de Deus na nossa vida. E vou te dizer mais ainda. A palavra de Deus já liberou algumas para você e você nem sabia. Jesus Cristo mesmo diz: crê, crê, ó, os apóstolos falaram, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Eu não sei quantos de vocês entenderam que isso tem a ver com a tua família. Tem a ver com aquela pessoa que ainda não se converteu. Por isso é assim, ó, quando você colocar amanhã no papel, coloca lá se você tem algum parente seu que ainda não se converteu, ainda não está aos pés de Jesus, escreve lá o nome dele e coloca lá o versículo a seguir. A tua palavra, Senhor, afirma que se eu crer em ti, Jesus, será salvo não somente eu, mas toda a minha casa. Eu quero a salvação da minha família. Eu quero que você entenda que lá na palavra de Deus já está escrito profecias que falam a respeito da tua cura. Diz a palavra em Salmos que ele próprio enviou a sua palavra e o sarou. Diz lá em 2 Pedro capítulo 2 que Jesus pelas suas pisaduras nos sarou. Está com alguma enfermidade? Escreve lá o versículo e fala: Senhor, a tua palavra afirma isso a meu respeito. Que Jesus Cristo, Jesus Cristo estava lá na cruz do Calvário, sendo chicoteado, pisoteado, esbofeteado, para que eu hoje pudesse ter cura. O castigo que traz a paz estava sobre ele, por isso eu posso hoje viver a bênção e não a maldição. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te dizendo. Eu sei que há profecias que são muito específicas sobre a tua vida. Há palavras que são muito específicas a respeito de você. Mas a própria palavra de Deus, irmãos, já tem promessas que são globais. Sabe o que é que nós vamos estar fazendo ao longo desses 7 dias? Nós vamos estar gerindo aquilo que Deus falou a nosso respeito, a respeito de Portugal. Eu já vou escrever, Senhor, o Senhor falou que Portugal é porta de avivamento da Europa. Eu creio nisso. Eu não vou pedir somente por mim, eu vou pedir por esta nação. Você está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, nós estamos vivendo exatamente este momento. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você é um Elias. No meio da decadência moral, social, espiritual, no meio da crise financeira e material, em meio ao juízo de Deus, o que é que Deus fez? Hã? O que é que Deus fez? Sumiu aqui. Já era. Deus já declarou a direção profética. Ele disse à comunidade apostólica e profética: este é o meu Carmelo. Por 7 cultos, por 7 reuniões, juntem-se, reúnam-se para orar. Ouça aqui, ó, ecoa a voz do apóstolo Miguel dizendo: vocês vão vir para cá 7 cultos para orar. O pastor está pregando até muito, não é verdade, Erivelto? Porque, irmãos, nós estamos falando em orar fervorosamente para gerar e parir as profecias do Senhor na nossa vida. Já veio a direção profética. Nós estamos aqui por uma direção profética. Nós estamos aqui pela obediência do profético de Deus nas nossas vidas. Nós estamos aqui não é pela vontade humana, mas é pela vontade do Senhor. E Ele escolheu esse lugar para ser o seu Carmelo. 7 cultos onde vamos orar para que venha a chuva abundante. Eu não sei o que é a chuva na tua vida. Eu não sei o que é que está em seca, em miséria. Eu não sei o que é que está falido. Eu não sei o que é que está frustrado. Mas uma coisa eu sei: o nosso Deus é poderoso para regar a terra e fazer com que ela comece a frutificar. O Senhor é poderoso para reverter todo o quadro de maldição em bênção na sua vida. O Senhor é poderoso para começar a operar além daquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar. Deus é Deus. E Ele já declarou que o seu Kairos está se fundindo nestes dias com Cronos. Este é o momento em que se gera, em que pare a profecia. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20, declara: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu não sei no seu caso, eu não sei você, mas eu só posso te dizer uma coisa: eu creio. Eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio no Senhor, por isso eu estou seguro de que coisas grandes começam a acontecer no nosso meio. Eu creio na palavra que o Senhor libera através da boca dos seus profetas, por isso eu sei que tempos de prosperidade em meio a toda essa crise começam a surgir no nosso meio. Porque nós não vamos nos mover naturalmente, nós vamos andar no sobrenatural de Deus, no profético poderoso que está a acontecer. Eu não sei quanto a você, mas eu vou me mover no profético. Eu vou, a partir desse momento, agir de forma profética. Eu não sei se você entendeu o tempo em que nós estamos. Mas hoje aqui nós já vamos quebrar aqui. Um dos maiores, hoje é um confronto power. Hoje já vamos ter aqui o primeiro confronto. Sabe o que é que você já está vencendo aqui agora, nesse exato momento? Sabe o quê? Religião. Sabe por quê? Entendeu? Crente normal não vem às 2 da manhã estar aqui ouvindo um brazuca falar. Crente normal está em casa, dormindo, assistindo televisão, pensando no dia de amanhã que tem que trabalhar e está cansado e etc e tal, e vai. Mas crente que discerne espiritualmente e quer se mover no profético, entende que hoje já começa o confronto na sua vida. E o que é mais poderoso nisso tudo é que Deus colocou no nosso coração algo tremendo. Uma das coisas que Elias fez, nós vamos trabalhar isso melhor mais para frente, mas hoje nós vamos se mover dessa forma aqui, foi abrir os olhos daquele povo chamado Israel para uma situação. Não ande mais de forma inconstante. Não dá mais para andar entre 2 pensamentos. Ou você ama Deus e se devota a Ele, ou então você o odeia e o despreza. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, isto. Não dá para servir dois senhores. E o problema de Israel é que eles serviam a dois senhores. Eles acreditavam que o Senhor era Deus, mas eles também acreditavam que Baal era Deus. Eles estavam divididos entre dois pensamentos. E toda a adoração, começando do rei Acabe, até os menorzinhos lá, era dedicada tanto a Deus quanto a Baal. E eles andavam em dois pensamentos. Nesta noite, neste lugar, é levantado um altar de adoração e somente a um Deus. Sabe como é que terminou o confronto? Sabe como é que terminou o confronto entre Elias e os profetas de Baal e Azerá? Com o povo de Israel gritando: só o Senhor é Deus. 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 Sabe o que é que nós vamos fazer hoje aqui? Neste lugar, sabe como é que é a primeira manifestação do mover profético na nossa vida? Hoje você vai começar a lançar por terra, tudo aquilo que tem sido Deus na sua vida, tudo aquilo que tem sido prioridade ou tem sido prioritário na sua vida, seja o dinheiro, o trabalho, a família, o cônjuge, o filho, seja lá o que for, eu quero que você entenda, só o Senhor é Deus. Eu falo, mais do que ministério, mais do que pastorado, mais do que aquilo que eu tenho feito, só o Senhor é Deus. Eu quero que você entenda que hoje Deus quer ser Deus na sua vida. Eu quero que você entenda que não é por acaso que Deus nos dá uma palavra e uma canção profética como essa: eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu e tu, Senhor, és meu. É porque é isso que Deus está querendo falar conosco hoje. Primeiro confronto. Você não pode mais andar em dois pensamentos. Você não pode mais estar dividido entre Deus e os seus pecados. Você não pode mais estar dividido entre Deus e os seus vícios. Você não pode mais estar dividido entre Deus e o teu prazer, entre Deus e o teu lazer, entre Deus e o teu dinheiro, entre Deus e seja lá que sejam os teus planos. Você não pode mais estar dividido. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ele tem a primazia. Ele tem o primeiro lugar no nosso coração, em nosso presente, em nosso futuro. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Hoje o primeiro confronto que nós fazemos tem a ver com essa declaração. E sabe como é que nós fazemos isso? Sabe como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso através da nossa própria entrega de adoração. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é o altar. Você é o altar. Você é do Senhor e o Senhor é teu. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos, porque é muito forte. Não dá. O próprio Jesus afirmou: não é possível servir a dois senhores. Eu quero que você se levante agora do seu lugar. Eu quero que você feche os teus olhos e comece a fazer uma avaliação profunda na tua vida. Quais são as outras situações que têm se tornado em Deus na sua vida, no seu presente? O que é que tem roubado a primazia na tua vida? O que é que tem sido colocado em primeiro lugar na tua vida? Eu não sei o que é, mas você sabe, você conhece a si mesmo, mas melhor do que você mesmo, o Espírito Santo de Deus te conhece. Ninguém conhece melhor o próprio homem do que o seu próprio espírito. Por isso deixa o teu próprio espírito te incomodar hoje. Hoje chegou o momento de você colocar diante de Deus e falar assim: Deus, eu lanço aos teus pés. Eu quebro hoje todos os ídolos da minha vida. Eu quebro hoje, Senhor, todas as coisas que na minha vida têm se tornado Deus, têm tomado a primazia, têm estado em primeiro lugar. Ah, irmãos, eu estou falando aqui de algo sério. Irmãos, confronta hoje a religião, a religiosidade. Eu sei que muitos de vocês estão pensando nessa hora: ah, pastor, mas Deus está em primeiro lugar na minha vida. Mas não é aquilo que você pensa que está em questão aqui, mas é aquilo que você faz. Porque você pode dizer que Deus está em primeiro lugar na sua vida, mas no seu dia a dia, o seu dia a dia demonstra outra coisa. O seu cotidiano mostra aquilo que tem a primazia e quais são os teus valores. Não é Deus quem tem orientado você, mas muitas vezes é o dinheiro, é o trabalho, é a tua vida social, é o teu lazer, é aquilo que você acha que é importante. Mas Deus hoje está querendo dizer, não dá mais, não dá mais. O povo que eu quero levantar nesta noite, nestes sete cultos do Carmelo, é um povo que não está com o seu coração dividido, não é um povo que está beijando outros deuses. Enquanto nós adorávamos a Deus aqui, Deus falava para mim que Ele está preservando um povo que não está se dobrando a outros deuses, a Baal, não está beijando outros ídolos. Deus está levantando um grande grupo de profetas do Senhor, que nestes dias estão sendo preservados por Ele para manifestar a sua glória e o seu poder nessa terra. Não são homens que têm o pensamento dividido, o coração dividido, a mentalidade dividida. Hoje eu quero que você entenda, só o Senhor é Deus, 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 não há outro além de ti. Ah, só o Senhor é Deus. Começa a declarar isto, começa a lançar diante dele os outros deuses que te prendem, que te amarram, que te desfocam, que roubam a visão, o projeto de Deus para a sua vida. Hoje em nome de Jesus, oh, hoje em nome de Jesus, começa agora, levanta e orar fervorosamente, intensamente. Hoje começa a gerir, a gerar, a parir. Hoje começa a ser gerado aqui, neste lugar, um mover profético de Deus que traz abundante chuva. Hoje, fervorosamente, o povo de Deus declara: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não há outro, não há outro em minha vida, não há outro em meu presente, não há outro em minha casa, não há outro em meus planos. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh, ralabacara labasore lebechara labasuyas te ralabas. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que tempo é este? Que tempo crucial é este? Tempo entre a direção de Deus e o parir da direção da profecia e o parir da promessa. Que tempo é este? Tempo em que Deus já falou, mas ainda não se manifestou. Que tempo é este? Qual é a direção? Qual é a direção? Hoje tudo aquilo que está dividindo o teu coração, a tua mente, tudo aquilo que está roubando a primazia do Senhor na tua vida, hoje em nome de Jesus, renuncia, renuncia, renuncia. Fala: não, Senhor, não quero te trocar por mais nada, nem por mais ninguém. Ah, Senhor, os planos, Senhor, os bens, Senhor, as riquezas deste mundo, nada são, nada é, Senhor, a fama, o sucesso, um bom nome, Senhor, nada é, nada.